O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Ele é... Título deste episódio: o Nosso Senhor decide coisas até mãos abertas em Cuba. Bom, eu vou começar com algo antes de irmos à ordem do dia. Eu já não falava há muito tempo, porque por acaso não tem acontecido, que é mensagens de ódio dirigidas a mim. Porque este fim de semana, não sei se vocês viram nas minhas histórias, mas eu li uma das mais insólitas e desconcertantes e fascinantes de sempre. Não se compara com a primeira que eu recebi na vida, quando comecei a fazer esta rubrica. Talvez te lembres disto, Pedro, que era uma mensagem que dizia... E foi a primeira que eu recebi, eu não estava habituado a isto, não era ninguém antes, não era conhecido. E surgiu uma vez uma mensagem num fórum da Rádio Comercial.
Num fórum, sim.
Um fórum, um site que dizia: o que eu fazia àquele Nuno Marco era enterrá-lo só com a cabeça de fora e dar-lhe pontapés. E eu pensei...
Horror.
Bah, sim senhor, isto é diferente.
Mas repara, a pessoa não gosta de ti, mas tem trabalho.
Imagina o trabalho que isto ia dar.
Tem que cavar fundo.
Claro.
Estamos sempre a dizer às pessoas que têm que fazer atividade física. Quando alguém se propõe a fazer, criticamos.
Não só tem que cavar, primeiro tem que te medir do pé até ao pescoço.
Claro, para perceber qual é o
saber a profundidade do buraco.
Sim.
Fazer o buraco, pegar em ti, porque tu não vais tu em livre espontânea vontade.
Em princípio, não.
Também tu, realmente, as pessoas.
Também para ajudar.
É,
és muito torcido.
Mas o que aconteceu foi que mais tarde, numa sessão de autógrafos do primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão, conheci amigos da pessoa que escreveu isto. Eles vieram ter comigo a dizer: epá, nós somos amigos daquela pessoa. Eles eram fãs, mas eles disseram: epá, nós estranhámos quando ele escreveu isso, porque na verdade ele é super querido.
Exato.
Nunca imaginámos que ele tinha isso dentro dele.
Pois, é o que dizem também as pessoas que cometem crimes.
Claro. E isto fez-me pensar no nível de irritação a que se consegue levar pessoas sem grande esforço. Eu estou só aqui a contar pequenas histórias bizarras, mas é o suficiente para alguém me querer dar chute na tola. E agora, eis que chega esta glória que me fez rir muito e que veio de um senhor de Vila Nova de Gaia, que escreveu no Facebook o seguinte: duas pessoas que detesto: Trump, Nuno Markle.
Olha, estás lá em cima, pá.
Isto é fenomenal. Epá, para já eu tenho em comum com este senhor detestar o Trump. Temos esse ponto de contacto entre nós e podia gerar-se uma amizade bonita a partir daí.
Mas não.
Só que depois não está o meu nome a seguir. Não é?
Mas é como diz o Vasco, estás a um nível.
É, assim, eu chegar a um ponto em que sou posto no mesmo saco que Donald Trump. Poça. Mas leva-me ao mesmo tempo a pensar: epá, não é um gasto extremo de energia de testar desta maneira um tipo que conta histórias em rádio? Dou por mim a pensar: quem é que eu detesto? Eu detesto, detesto, sei lá, pessoas racistas e homofóbicas e pessoas que eu acho que podem genuinamente fazer mal a outras pessoas. Mas abaixo disso, eu creio que não invisto ódio. Mas dito isto, é uma das mais espetaculares mensagens de ódio de sempre. Esta: duas pessoas que detesto: Trump, ponto, Nuno Markle, ponto.
Bem, no fundo é prestígio.
Bom, é prestígio. Em Toronto, no Canadá, existe uma máquina automática de bebidas que se tornou viral porque à primeira vista é igual às outras. Trata-se de uma daquelas máquinas grandes de Coca-Cola e de outros refrigerantes. Tem Ice Tea, tem Fanta, tem Sprite, etc. E como normalmente acontece nessas máquinas, cada uma dessas bebidas tem um botão específico. E a pessoa escolhe, não é? Carrega no botão, depois de meter a moeda, e sai a lata correspondente a essa bebida. E esta é tal e qual isso. A diferença está no último botão da lista de opções. O último botão desta máquina de refrigerantes não tem o logotipo ou a imagem de nenhuma bebida. O último botão tem uma imagem de Jesus Cristo e a mensagem: deixem Nosso Senhor decidir.
Isso é lindo.
Adorei. E é isso mesmo.
É o shuffle.
Se vamos àquela máquina e não sabemos o que queremos, metemos a moeda, carregamos no botão de Jesus e a ideia é que Jesus escolhe por nós.
Isso é excelente para pessoas indecisas.
Mas Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, está na sua vida a tratar das suas coisas.
Agora só me faltava,
darem mais trabalho.
É por isso que não consigo resolver a questão da paz no mundo. Estão sempre a pedir bebidas. No caso do vídeo que anda a circular pelo X, vocês têm X ou X, referindo-se ao velho Twitter?
Twitter.
Sim. Que anda a circular no Twitter.
Como não tenho, não sei como é que lhe chamar.
O que o utilizador da máquina recebeu quando deixou Nosso Senhor escolher-lhe a bebida foi uma cola manhosa de marca branca, que nem sequer é Coca-Cola ou Pepsi, com sabor a cereja. E isto levou várias pessoas que viram o vídeo a comentar: cola de marca branca com sabor a cereja, claramente pecaste forte perante Nosso Senhor. Ou: lamento, mas Nosso Senhor odeia-te. Sim.
Se calhar Nosso Senhor manda sempre essa Coca-Cola porque não se vende.
Epá, eu acho que sim. Eu acho que possivelmente.
É para não se dizer que Nosso Senhor favorece uma das grandes.
Sai sempre aquilo.
A Pepsi ou a Coca-Cola.
Foi uma excelente manobra de
marketing. Como ninguém escolheria aquilo à partida, eles têm que despachar o estoque. Epá, pronto.
Os restos ficam nesta fila.
Sai sempre cola manhosa com sabor a cereja. Bom, uma das nossas coisas favoritas desta rubrica, eu diria que é a panóplia de histórias bizarras que vão chegando sobre a sempre conturbada relação entre sogras e noras, não é? Tem havido muita história e bastante freak sobre isto. Basta pensarmos na recente história da senhora que queria ir na lua de mel com o filho e a nora. Hoje temos mais magia contada por uma jovem de 25 anos de idade que foi para o Reddit falar do namorado e da sogra. Ela começa por explicar que o namorado, que é cubano, é filho único, foi sempre uma espécie de menino de ouro da mamã. E então eles foram visitar a família dele a Cuba, para a família a conhecer. E aí ela reparou em algumas coisas peculiares. Para começar, diz ela, e passa a citar: o meu namorado assume o papel algo estranho de segundo marido da mãe. Ele assume um papel protetor, sempre a assegurar o bem-estar da mãe e a dar descascas no pai quando acha que ele não age bem com ela. Se a mãe está a trabalhar no duro na cozinha e o pai não limpa o que suja, o meu namorado zanga-se com o pai como se o pai fosse filho dele. O que achei que era engraçado e até querido, e provavelmente normal. Sim, pá, eu acho que isto é aquele momento das histórias desta rubrica pontuado pelas já clássicas palavras até aqui tudo bem. E ela continua: reparei que ele tem uma relação bastante física com a mãe. Está sempre a abraçá-la e sempre a beijá-la, o que suponho que seja normal. Quando vamos à praia, ele brinca muito na água com ela, pega-lhe muito pelo peito, carrega. Mas calma, nesta parte ainda estamos no até aqui tudo bem, ok?
Ainda não chegámos à noite.
Ainda estás no até aqui tudo bem?
Sim, sim, sim.
Eu já passei isso. Pega-lhe pelo peito.
Eu gosto tanto da frase até aqui tudo bem que eu digo, se esta rubrica tivesse nascido agora, eu acho que o nome dela era até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem com o Nuno Mar. Acho um ótimo título para um programa. Ainda vou fazer um podcast sobre qualquer coisa chamado até aqui tudo bem. Mas voltemos então a Cuba. Tudo o que ouvimos até agora desta jovem e das suas observações sobre o namorado e a sogra, ela diz que são a pontinha de um iceberg de incidentes que a deixaram profundamente perturbada. Diz ela: reparei, e pronto, aqui é que começa.
Tan-tan.
Reparei que uma vez na cozinha, o meu namorado deu uma valente palmada nas nádegas da mãe.
Ah, bom. Até aqui tudo bem.
Exato. Atribuí a coisa a uma conversa cómica que eles estariam a ter. Como ela não percebe espanhol, né? não fazia ideia do que eles estavam a dizer. Diz que eles estavam a rir muito e que ele, paz, nas nádegas da mãe. Deu um palpão. Isto passou-se. Mas diz ela que entretanto começou a repetir-se. Diz ela: hoje ao almoço, quando estávamos todos a sentar-nos para comer, o meu namorado apalpou repetidas vezes o rabo da mãe com palmadas, enquanto lhe agradecia pela comida. Ela ficou tão à toa com isto, foi para o Reddit pedir conselho. E uma das coisas que ela queria saber é se isto será uma questão cultural cubana. Pai, não sei, eu já vi diversos documentários sobre Cuba. Nunca vi filhos a darem sapas.
Olha,
nas nádegas maternas.
É uma palmada ou é
nas
palpão?
Nas nádegas maternas, epá.
É um palpão mesmo ou é um toque?
Pá! Mas parece que pela descrição dela é tipo um slap.
Sim.
Um slap.
Um slap. Ela usa a palavra slap. Eu não, e ela diz: eu não estou a acusar o meu namorado de nada. Não sei se esta relação dele com a mãe não é demasiado intensa para eu conseguir lidar bem com ela. Durante estas nossas férias, diz ela, dou por mim a ficar nervosa quando falamos do nosso futuro a dois, porque agora não tenho a certeza se consigo adaptar-me a esta dinâmica familiar. Dirão vocês: bah, os pais vivem em Cuba, este casal vive na Europa. Bah, não irá haver assim tantas oportunidades para ela ver o futuro marido a dar palmadas no rabo da mãe. Mas não é bem assim, porque ela explica aqui a seguir. O problema é que os pais dele vão mudar-se para a Europa no ano que vem e vêm viver muito perto de nós. Eles vão fazer parte da nossa vida todos os dias. Obviamente que eu quero ser próxima deles se isso acontecer, mas isto está a deixar-me muito nervosa. E como sempre, não faltaram comentários. Um deles, de um senhor cubano, que decidiu esclarecer a eventual questão cultural. Diz ele: aqui fala um homem cubano de 34 anos. Não, não é hábito cultural. Isso é mesmo esquisito. O apalpão no rabo é, infelizmente, diz ele, uma prática comum na cultura cubana, mas definitivamente não com a frequência a que estás a assistir.
Pois.
Quanto ao mexer no peito e a carregar a mãe ao colo, isso não é claramente da cultura cubana. Outra pessoa diz: sou de uma família latina e isto, não sendo um comportamento normal, também não é inteiramente anormal. As famílias latinas conseguem ser extremamente afetuosas fisicamente e passar por cima de vários limites. Bom, mas parece que se ela quer ficar com ele e se ela gosta dele, e nunca houve quaisquer dúvidas antes desta viagem a Cuba, ou se ela vai ter que se habituar a palpões em rabo materno. Pior será se com a idade ele começa a fazer-lhe isto também a ela, não é? Isso é que é capaz de ser melhor ela esclarecer desde já. Epá, se essa é a cena entre ti e a tua mãe e ela não se importa, ok. Mas fica já aqui claro que nestas nádegas não há sapa macha latina.
Não, 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 melhor ainda. Olha, se faz isso à tua mãe é uma coisa. Agora, avisa já o teu pai para estar quietinho.
Claro, 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 isso é importante. Claro, claro.
Mas é estranho, é estranho.
Dito isto, sapa macha latina também era um bom título para qualquer coisa, agora que penso nisso. Parece uma sobremesa de um restaurante típico cubano. São duas sapas machas latinas. Para aqui, se faz favor, e pode trazer aos cafés.
Epá, que esquisito.
Soa muito bem, sapa macha latina. Diz-se assim, não é? Sapa macha latina. Mas sim, é esquisito.
É muito esquisito.
É.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Gostava que algum ouvinte ou ouvinte nos estivesse a reagir a isto dizendo: como assim esquisito?
Pode ser que haja pessoas que têm alguma coisa a dizer sobre
Mandes
isto.
Mandes a lista daquilo que faço à minha mãe.